Cortar esse cabelo, hein, cara?
É, eu ia cortar esse cabelo. Quer deixar o cabelo? Ele disse que quer deixar o cabelo crescer.
Bom, parceiro convosco de novo na internet. Parceiro convosco, amém? Glória a Deus. Estamos estudando uma das posições das visões do milênio, dos fins dos tempos. A visão que nós estamos tendo é o amilenismo. Nós já vimos algumas informações. Semana passada nós falamos sobre a santa cidade de Jerusalém. Essa Jerusalém que nós vimos que o Israel de Deus realmente é Cristo, como um corpo, e nós fazemos parte desse corpo como a noiva. Vimos também a semana passada sobre o reino de Davi. Finalizamos, iniciando o estudo, falando sobre o templo de Deus. E aí a nossa pergunta que ficou na semana passada é: haverá necessidade de se construir um templo novamente? Um templo como o de Jerusalém? Um templo como certa igreja construiu lá em São Paulo, reproduzindo? Será que há necessidade de se construir novamente um templo para o Senhor? Um Deus que é feito, não, que habita não num templo de mãos humanas? É isso que nós vamos estar vendo no dia de hoje. Muito se fala no Antigo Testamento do templo de Deus. Sempre o povo ele procurou construir algo para que Deus habitasse. O ser humano ele tem necessidade de pegar, de ter algo palpável. A partir daí nasce a idolatria de imagem e tudo mais, porque as pessoas elas querem pegar. Contava aí o fato da igreja lá de São Paulo, em que a sacerdote lá, a esposa do apóstolo lá, colocou o pezão para frente, descalço em cima do altar, e os homens passavam, os fiéis, né, os membros da igreja passavam, uma multidão, e eles todos passando a mão no pé dela. Passando a mão no pé dela, e aí depositavam as suas ofertas. Ah, você pode deixar a sua oferta aí do lado do meu pé. E aí ele falava assim: mostra para Deus que você tem fé. Então, as pessoas elas gostam de pegar. Quando você apresenta a ela coisas do tipo, pegue em mim, toque em mim, as pessoas ficam contentes. Foi assim no Antigo Testamento, tanto que o Senhor ele constrói o tabernáculo para ter um lugar para adoração. Depois, o templo de Salomão, templo suntuoso, grande, que foi destruído, e depois reconstruído, e novamente destruído, em 70 depois de Cristo. E o ser humano continua querendo reconstruir o templo. Falamos na semana passada também sobre o Muro das Lamentações, que estava em Israel. É apenas uma das faces dos quatro muros que havia em volta do templo sagrado do Senhor, em que as pessoas judias elas aguardam ainda o Messias, e elas vão lá e elas ficam em atitude de reverência, orando ao Senhor para que o Senhor restitua o poderio, a grandeza daquela terra, daquele povo. E também se fosse construído um novo templo, para que assim eles pudessem retomar a adoração. A adoração que foi praticamente interrompida, não há mais sacrifícios no templo, mas as pessoas elas ainda aguardam a vinda de um Messias. Eles não reconheceram Jesus Cristo como Messias. Nós já vimos que no fim dos tempos, um dos sinais seria que realmente o Israel de Deus ele estaria se convertendo ao Senhor, mas no dia de hoje, que se chama hoje a grande maioria do povo judeu, o povo israelita, eles estão aguardando a volta do Messias e ali com frequência fazendo orações perante aquele muro. O tema principal do quadro profético do que Deus prometeu fazer nos dias do Messias é o fato que ele restauraria ao seu povo as bênçãos anteriores. Tinha uma promessa que quando o Senhor, quando o Messias voltasse, haveria restituição de bênçãos. E como todo bom ser humano, quando a gente fala de restituição de bênçãos, você já pensa no carro, você pensa na casa, você pensa no trabalho, pensa na sua saúde, pensa em coisas que são palpáveis e materiais. É isso, mas é muito mais. Temos falado sobre isso. Jesus Cristo ele faz isso, mas ele excede isso. Ele não é apenas isso, ele não é um Jesus que ele é limitado, entendeu? Mas ele é um Jesus que ele é Deus. E ele faz isso, ele faz muito mais. E nós temos que entender que nós temos muito mais a receber no sentido de espiritualmente do que de materialmente. Materialmente, hoje você tem, amanhã você não tem. Você tem um carro, daqui a pouco bate, rouba. Mas as coisas que são eternas, elas não podem ser tiradas de você.
A salvação ela não pode ser tirada de você. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Mas a partir do momento em que veio habitar em você o Espírito Santo de Deus, não tem como você fugir desta graça. A palavra de Deus diz que aqueles que foram dados a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Elas estão presas na mão dEle. Ele não deixa que se percam. Ele dá o escape, Ele dá o livramento. No fim dos tempos, nós temos falado também que as tribulações que já se iniciaram a partir da morte e ressurreição de Cristo, elas estão continuando, as pessoas têm sido decapitadas, perseguidas, mortas, perdidos seus empregos. Ela vai se intensificar até um momento em que a palavra de Deus diz: por causa dos meus eleitos, por causa dos salvos, eu vou parar com essa tribulação, porque senão nem eles vão suportar. Ou seja, naquele momento em que chegar o limite, em que as pessoas que são dele não vão suportar mais, é dado um basta. Essa não é toda a história. Não é só bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. Não só no Novo Testamento, mas nos profetas do Antigo Testamento é revelado o cumprimento das bênçãos da nova aliança, e que elas excederiam em muito o que o povo de Deus já tinha recebido. A palavra de Deus diz que não, olhos não viram, ouvidos não ouviram, a sua mente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para você. Amém? É uma coisa maravilhosa, nada que você possa imaginar. Então, se for pensar hoje numa sobremesa, ou numa comida, ou numa coisa, nada que você possa imaginar alcança os pensamentos de Deus. O pensamento de Deus é um pensamento muito maior que a nossa mente pode entender. Mas o povo de Israel faz relação com a antiga aliança. Será que é só o povo de Israel? Será que é só o povo de Judá? Será que é alguma tribo específica que vai ser salva? Isaías capítulo 11, verso 13. Isaías 11, verso 13. Certo momento do tempo de Israel, do povo de Israel, as tribos elas foram divididas. Eram 12 tribos como uma só. Depois separou-se as tribos do norte e as tribos do sul. E aí o Senhor ele vai falar um pouco sobre, nesses versículos que nós vamos ler, sobre essa reunião do povo de Israel como um só povo novamente. As 12 tribos como um povo de Deus. Isaías 11, 13. Alguém pode ler por gentileza?
O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada.
Efraim não invejará Judá e Judá não oprimirá Efraim. Fazendo uma referência às tribos do sul e às tribos do norte, não haverá mais confusão, não haverá mais problema entre elas. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Eu vou ler os versos 15 ao 22. Falando também dessa união. Não tem problema não. Ezequiel capítulo 37.
Esse é o meu livro.
Eu gosto.
Vamos lá.
É bem para trás, meu
próximo. Para trás?
Estou. Eu vou lendo, o senhor acompanha a minha leitura.
Tá.
Ezequiel 37, eu vou ler do versículo 15 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, fazem deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei um pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante ele. Diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tornarei os filhos de Israel Israel de entre as nações, para onde foram, e os congregarei de todas as terras, e os levarei para sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais no futuro se dividirão em dois reinos. E aqui ele fala novamente sobre essa reunião. Tribos do norte de um lado, tribos do sul de outro, povo disperso pelo mundo, e o Senhor faz um ato profético ali com Ezequiel e fala: pega um pedaço de madeira e escreve o nome de uma parte das tribos do sul. Do outro lado você coloca as tribos do norte, junta eles na sua mão, como se fosse uma vara, e fala assim: nunca mais essas tribos elas se separarão, elas serão como um só povo. Isso também vai acontecer no fim dos tempos. No fim dos tempos esse povo ele vai se reunir. Mais um texto, Isaías 1, 11, Oséias, desculpa, Oséias capítulo 1, verso 11, Oséias capítulo 1, verso 11, achou, Zez?
Achou.
Oséias capítulo 1, verso 11, pode ler, por gentileza?
Eu trouxe uma Bíblia na época.
Eu tenho, mas quando mistura tudo, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e continuarão sobre si, constituirão sobre si uma cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel.
Então ele está falando mais uma vez sobre a união dos filhos de Judá e os filhos de Israel. E é o último texto entre Oséias, capítulo 3, verso 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Falando também, como os outros textos, sobre essa união do povo de Judá e o povo de Israel, como um só povo, todos debaixo do reinado de Davi. Mas Davi não está morto, não. Ele está falando de Davi espiritual, que é Jesus Cristo, aquele que é descendente de Davi, e vai sentar no trono de Davi, e vai reinar as nações com vara de ferro, segundo a sua palavra. Será que é só o povo de Israel? Será que é só o povo de Israel que vai fazer parte desse mistério? Não. Os gentios, aqueles que ainda não estão inclusos, ou que vão ser incluídos na doutrina no povo de Deus, também vão ser incluídos. Isaías capítulo 2. Está perdido, meu Cláudio? Está perdido na Bíblia?
Estou, que trouxe uma Bíblia, não é a minha.
Vai no índice, vai no índice. Isaías capítulo 2.
A minha.
Isaías capítulo 2, verso 2, 3 e 4.
Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, para ele afluirão todos os povos. Você pode ler mais?
Por favor, 2, 3 e 4.
Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará muitos povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em ervas.
Eles de arados.
De arado. E suas lanças em
podadeiras.
Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais
a guerra. Nos últimos dias acontecerá que um monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo ou no cume, no mais alto dos montes, e se elevará sobre os outeiros. Para ele afluirão todos os povos. Então, ele está falando sobre a edificação desse templo espiritual de Deus, que ele vai estar acima de todas as coisas. e afluirão para lá outros povos, ou seja, as pessoas, não só judeus, não só judias, não só israelitas, mas pessoas que aceitam Jesus Cristo como Senhor, eles vão ir para em direção àquele Israel espiritual de Deus, num lugar físico, não é algo físico, mas é algo espiritual. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. As pessoas, elas vão se converter dos seus maus caminhos e vão se converter ao Senhor, para que o Senhor mostre o caminho que eles devem seguir. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. O que era utilizado anteriormente para a morte, anteriormente para a guerra e para a destruição, vão ser usados para coisas pacíficas. Uma nação não levantará espada contra a nação e nem aprenderão mais a guerra. As pessoas, elas vão se converter e buscar ao Senhor. Mais um texto, Miqueias capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Miqueias capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Miqueias, lá no finzinho. Miqueias, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Miqueias, ele é pequenininho. Vem antes de Naum, depois de Jonas, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Eu vou ler. Miqueias capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, igualzinho a palavra de Isaías. Uma palavra que foi profetizada 200, 300, 400 anos antes, no sentido de dizer certinho. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ela fluirão os povos. E aí segue o mesmo texto, seria a mesma profecia. Estou achando até errado. Peraí, deixa eu pegar aqui na minha. Mesmo texto de Isaías é o texto de Miqueias. Miqueias, ele repete o mesmo texto de Isaías, confirmando que essa palavra é verdadeira. Vou até olhar Isaías de novo, porque eu já tinha aqui na Bíblia. Deixa eu só confirmar aqui, porque a gente não está falando besteira. Isaías capítulo 2. Eu tenho já separado aqui, eu já copiei o texto para facilitar. Isaías capítulo 2. Exatamente. O texto de Miqueias, ele é exatamente igual ao texto de Isaías. Vou ler então. Até pensei que estava errado. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Interessante, eu não tinha reparado quando eu preparei que é exatamente o mesmo texto. Então o profeta Isaías, ele vem lá atrás falando palavras, e aí Miqueias, já no finalzinho do Antigo Testamento, ele vem profetizando a mesma coisa. A mesma coisa com as mesmas falas. Bem interessante, eu não tinha reparado isso não. Além do povo de Israel remanescente, além dos gentios, quem mais estará nessa salvação, nesse tempo de você ir ao monte, ao templo do Senhor, ao templo espiritual? Isaías capítulo 56, versos 6, 7 e 8. Isaías 56, versos 6, 7 e 8. Isaías 56, versos 6, 7 e 8. Achou aí, Rodolfo?
Isaías 56, 7 e 8.
6, 7 e 8.
6, 7,
8. Vamos lá.
Achei.
Vai lá.
E os estrangeiros que se uniram ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardaram o sábado, deixando de profaná-lo e que se apagarem a minha aliança, se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria à minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Assim? Verso 8.
A palavra do soberano do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos.
Então ele está falando de mais um povo que vai ser restaurado, aquele povo que está largadinho, jogadinho por aí, pessoas que não conhecem o Senhor, mas que naquele dia vão ser tocadas pelo Senhor, e eles vão fazer parte. O povo de Israel, logo que saiu, eles saíram do Egito. Muitos acham que só foram israelitas que saíram, só judeus, ou hebreus, né? Só hebreus que saíram do Egito, foi nada. Entenda que quando o Egito ele foi elevado a uma alta potência, e o povo de Israel, que não era israelita, ainda era hebreu, não existia o termo israelita ou judeu, era hebreu. Enquanto o povo hebreu começou a morar lá, eles foram se multiplicando. Como acontece hoje, por exemplo, em relação a São Paulo e as cidades mais importantes, geram muito emprego, a pessoa sai de lugares que não tem emprego. Você vê muito pessoal do norte aqui no Brasil, saem e faz aquele como que um êxodo da terra deles e vão para lá. Aquilo era comum, gente. O povo egípcio, ele recebia aquele povo, quem quer que seja, para trabalhar. Porque conforme vai subindo o nível da pessoa, a pessoa começa a não querer trabalhar mais em atitudes, em trabalhos braçais. Isso acontece na Europa hoje, em países como, por exemplo, a Suíça, no Japão. Países que são mais desenvolvidos tecnologicamente, o que acontece? O povo que é nativo do lugar, eles não fazem, por exemplo, mais limpeza, não fazem mais isso, aquilo. O que acontece? Eles passam isso para as pessoas que são fora. Então, naquela época também era isso. O povo do Egito era um povo muito rico, e eles já não pegavam, não faziam mais tijolo, mas tinha que construir pirâmide, tinha que construir isso, tinha que construir os monumentos dele. Então, todo mundo que vinha, eles recebiam. E aí eles começavam inicialmente trabalhando como funcionário, depois aí começando a ficar cada vez mais dependente, e aí o povo egípcio começava a subjugar ele de tal maneira que eles viravam escravos. Então, ali virou um grande celeiro de escravos. As pessoas eram escravas, não presas em cidades, mas eram presas a todo um regime, porque eles dependiam do Egito para comer. Eles iam sair e voltar para onde? Então acaba se submetendo. A gente vira e mexe, a gente vê reportagens no Globo Repórter ou em outros programas, em que as pessoas ainda hoje, elas são encontradas em fazendas no Mato Grosso, lugares ermos, trabalhando como escravos. E a pessoa, depois que entra num processo desse, ela não consegue mais sair, porque ela entra lá. Aí o cara fala assim: olha, você comprar um litro de leite ou alguma coisa assim, custa R$50. O cara está com fome, ele aceita, e aí ele fica vendido por toda uma dívida que ele está com aquilo lá. Ele acaba trabalhando de uma forma escrava, apenas para pagar a dívida dele. O povo que vivia no Egito, além dos hebreus, havia muitos povos de muitas nações. Quando vem toda aquela confusão lá, de praga e tudo mais, tal, o povo aproveita e ó, sai junto. Eram os estrangeiros, eles estavam junto com o povo hebreu, mas não podiam participar dos sacrifícios, eles não podiam participar da adoração, eles não podiam participar dessas coisas, mas eles estavam lá junto. Aqui o Senhor está falando desse povo, esse povo que também, ele anda à margem, mas não conhece o Senhor. Mas naquele dia, ele vai ser tocado pelo Senhor, ele vai ser resgatado. Coisa bonita, né?
Quantos
Então, às vezes a gente olha com as pessoas assim no bar, às vezes a gente olha a pessoa drogada, a gente tem orado nas quartas-feiras pelas pessoas que são presidiárias e fala assim, essa pessoa vai para o inferno. Você pode se surpreender, porque o Senhor olha para o coração daquela pessoa que muitas vezes, não estou falando que está certo, mas muitas vezes ele quer satisfazer essa necessidade de Deus com a bebida, porque ele não conhece outro caminho. Então o que ele faz? Ele se submete a um álcool, ele se submete a uma droga, ele se submete a uma série de coisas, até um sexo ilícito, prostituição, para satisfazer aquela falta, porque nós temos um buraco no nosso coração chamado Jesus Cristo. É, nós precisamos dele, nós precisamos de Deus. Por isso que as pessoas, elas não conhecem Deus, elas adoram imagem, adoram estátua, adoram isso, adoram bichinho, adoram isso, tem lá na Índia, adora vaca, o outro adora elefante, porque a pessoa tem que satisfazer aquela necessidade de uma adoração a um Deus. E eles não conhecem. Esse é o povo que vai ser alcançado. Não a sua totalidade, mas alguns deles vão ser tocados. Pessoas que realmente estão buscando satisfazer, mas ninguém fala para Deus, fala de Deus para eles. Eles estão em povos, em lugares que ninguém fala de Deus para eles. O que que acontece? Eles acabam procurando alguma coisa para tampar aquele buraco. São essas pessoas que estão sendo faladas aqui. Pessoas...
Eu preciso entender melhor isso aí. Porque deixa eu perguntar. Israel não podia ter ninguém, não podia ter escravo, porque ele já era escravo.
Sim, eles não tinham.
Como é que esse povo saiu com o povo de Israel, sendo que Deus separou esse povo de Israel? Até falando uma coisa lá nas portas e tudo. Teria alguém morando com essas pessoas?
Possivelmente. Aí que está, vocês. A Bíblia não é específica em relação a isso. Como que foi acontecer? Fala, Senhor, meu querido. Não é específico, não é explícito em relação a isso, mas entenda que, da mesma maneira que o povo de Israel está fazendo todo aquele procedimento, porque o mandamento era, passe sangue nos umbrais da porta. Não falou assim, povo de Israel que passe o sangue no umbral da porta. Tanto que havia um comando, se você do povo de Israel sair da tua casa, você morre. Então a bênção não estava sobre o povo de Israel naquela época, estava sobre aquela obediência do sangue na porta. Eu pergunto para você, quando você nasceu evangélico? Quando você entrou na igreja, você não aprendeu o costume cristão? A paz do Senhor, quem que te ensinou? Você olhando as pessoas fazerem. Glória a Deus, lê a Bíblia, faz as coisas. Você naturalmente, você entra e você começa a observar. Creio eu, a Bíblia não está dizendo isso, creio eu, que eles viram aquele burburinho e falaram assim, opa, esse povo está fazendo, vamos fazer também. Nem morando na casa, eles vão passar um sangue aqui também. E fizeram aquilo, creio eu. A Bíblia não diz, não específico. O que eu tenho de informação não bíblica, mas, fala assim, querida, não bíblica, mas histórica, porque os relatos da saída do povo estão anotados, estão lá nos livros do egípcio, está no livro dos babilônicos, está, esses negócios estão tudo escritos, porque o pessoal sabia. Lembra quando entraram em Canaã, que está estudando Josué? A gente ficou sabendo o que aconteceu lá no Egito. Quem que sou eu? Alguém contou. Opa, pera um pouquinho. Chegou em cima, mas você não é judeu? Como é que foi isso? Então ele pode ter copiado todo um procedimento. Porque se o povo de Israel saísse da sua casa, mesmo sendo judeu, o que acontecia com ele? Morria. Morria. Então, esse povo estrangeiro, ele sempre andou à margem. E aí, quando há aquela ordem do faraó, saiam todos para cá antes que a gente seja destruído, você acha que eles não iam aproveitar a brecha? Você acha que o povo do Egito ia ficar contando se era povo hebreu ou se era povo de outro? Não ia nada, quer que todo mundo saia. Gente, foi uma grande destruição. Destruição na área econômica, social, religiosa, na área espiritual. Quando aqueles pulgões lá, aqueles piolhos começaram a atacar eles, os sacerdotes eles andavam carecas, eles andavam com vestes brancas, e eles não podiam se apresentar perante o Deus deles com ferida, com nada, tinha que ser perfeito. Olha o modelo bíblico da ovelha sem mancha, sem mácula, sem defeito. Eles tinham aquele problema, aquele modelo que eles observavam. E aí, naquele momento, eles não podiam oferecer adoração. Esse problema espiritual, eles ficaram perdidos. E aí, quando vem a última praga, em que toda a família tem um primogênito morto, sai. Mas eu não sou hebreu, não quero saber, sai daqui. Eu não quero saber de mais nada. E aquele povo aproveitou e ó, foi junto com o povo de Israel.
tá? Amém?
Aonde foi que nós vemos essa aí que o Senhor entrou?
Qual delas? Eu falei outra coisa.
O Senhor disse assim, que esse povo vai ser unido, vai ser unido.
Isaías, capítulo 56, versos 6, 7 e 8. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor. E aí, antes de eu continuar lendo, lembra que, por exemplo, o eunuco, lá no Novo Testamento, ele foi uma pessoa que, ele morava lá na Etiópia, e ele foi lá adorar a Deus, e ele voltou adorando a Deus. Aquele que era o leproso lá, como é que era o nome daquele leproso lá, o general lá?
Eu não lembro mais.
Mas lembra da história?
Lembro.
Aquele general que tinha lepra.
É.
Ele voltou em adoração ao Senhor. Então essas pessoas eram pessoas.
Naamã.
Tá? Então Naamã, quando ele volta para a terra dele, ele volta adorando a Deus. Então essas pessoas são os estrangeiros. Não eram pessoas que eram israelitas de sangue, entendeu? Mas eles viviam nas suas terras. E aí o Senhor está falando, Isaías 56, versos 6, 7, 8. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para o amarem, para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, eles mesmo assim são servos, eles não são filhos, não são povo do Senhor. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, abraçam a minha aliança. A partir do momento que abraçou a aliança, deixa de ser estrangeiro, deixa de ser gentil, para ser o quê? Filho. Filho. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Aí reflete, aí é tão interessante que você vai começando a lembrar dos textos. Lembra dos textos? Aquele texto lá nos evangelhos, em que o rei faz uma grande festa e aí ele manda chamar as pessoas que são importantes, que representam os judeus. E aí chega lá e fala assim: vamos lá. E o cara fala assim: não, eu vou casar dia 11 de junho. Vou casar, comprei uma junta de bois, comprei isso, comprei aquilo, comprei aquilo outro, não vou poder ir. O rei fica bravo e fala assim: agora eles não querem vir, a comida está posta, não dá, então vamos chamar o resto. Aí sai chamando o povo da rua. Aí ele volta, o rei fala assim: não, mas ainda tem lugar, põe para dentro todo mundo, põe os mancos, põe os doentes, os deficientes, os repousos estrangeiros aí. Vai, põe todo mundo para dentro. Todo mundo ali vai ser chamado pelo Senhor para estar nesse tempo de adoração ao Senhor. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Para quem? Todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos, e os seus sacrifícios eles serão aceitos no altar de Deus. Zacarias capítulo 14, lá no finzinho da Bíblia, do Antigo Testamento, Zacarias 14, esse é fácil de achar, hein? Acha Mateus e vai voltando, Zacarias capítulo 14, Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia antes de Malaquias. Zacarias 14, versos de 16 a 19. Achou, irmão Cláudio?
Achei.
Lerei com voz poderosa.
Então os sobreviventes de todas as nações.
Acho que não, hein? Zacarias capítulo 14.
Ai.
Verso 16.
Zacarias 14.
Verso 16.
É isso mesmo que eu estava falando.
Então, os sobreviventes de todas as.
Ah, tá, desculpa, continua, que a tua versão está diferente. Vai continuar, desculpa.
De todas as nações que atacaram Jerusalém, subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas, e algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva, se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas.
Festa das cabanas ou tabernáculos.
É. Tá? Sim, essa será a reunião do Egito de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas.
No fim dos tempos, o Senhor ele vai separar joio, vai separar trigo. Todos vão ter que adorar o Senhor. Todo joelho? E toda língua, que ele é o Senhor. Mas e aqueles que não quiserem fazer isso? Eles vão sofrer punição. Tá? Está falando da punição. Tá? Mais ou menos na mesma linha do que o Isaías já falamos bastante sobre isso. Entre os gentios recolhidos, entre eu e você, vão ser separados sacerdotes e levitas. Isaías 66, verso 21. Olha que privilégio que nós vamos ter. Ser sacerdotes do Senhor, ser levitas, aquelas pessoas que adoram o Senhor, que cuidam da casa do Senhor. E aí entenda que o termo levita, Isaías capítulo 66, verso 21. O termo levita, ele tem meio que sido trocado e bagunçado nos dias de hoje. E a pessoa acha que levita é apenas aquele que vem, toca umas músicas e depois vai embora. Às vezes nem fica com o culto. Levita é aquele que participa, inclusive, na organização da casa. Limpeza do banheiro, limpeza, organização. Esse é o verdadeiro levita. Inclusive aquele que adora o Senhor. Isaías 66, 21. Alguém leia, por gentileza?
Eu tomarei sacerdotes, levitas, diz o Senhor.
Privilégio. Das 12 tribos de Israel, uma tribo foi separada, a tribo de Levi, que era aquela que podia ter contato com o Senhor. E aqui ele está falando que dentre aquelas pessoas que são gentias, nós, entendeu, que aceitamos o Senhor através de Cristo, mas não temos o sangue judeu, o Senhor ele vai separar entre nós pessoas como sacerdotes, pessoas como levitas, como adoradores ao Senhor. Isso é um privilégio. A chave para o cumprimento dessas maravilhosas promessas, e não é a mais tempo, não é o carro, não é a casa, não é o casamento, não é o trabalho, o concurso público, mas é muito mais que isso. A chave para o cumprimento dessas maravilhosas promessas é a vinda de Jesus Cristo, no caso a segunda vinda. O próprio Jesus declarou, Mateus capítulo 12, verso 6. Mateus capítulo 12, verso 6. Amém. Mateus 12, 6. Aqui está o que é maior do que o templo. O Senhor fala assim: não, gente, vocês estão entendendo errado. Esse templo é um templo que cumpre um propósito, mas eu sou muito maior que ele. Eu, como um templo, eu sou muito maior do que ele. Eu sou o Senhor do sábado. Eu. Ele apontando para ele, as pessoas não entendem. João capítulo 2, verso 19 a 22. João capítulo 2, verso 19 a 22. Alguém leia, por gentileza? Evangelho de João, capítulo 2, verso 19 a 22.
Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Então os judeus lhe disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo, e tu o reerguerias em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Por isso, depois que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele falara assim e creram na Escritura, bem como na palavra que ele havia dito.
Por que que o ser humano tem dificuldade em entender coisas espirituais? Por que que o ser humano ele tem que puxar as coisas sempre para o natural?
Mas, pastor, hoje é uma distância muito grande mesmo. Eu, se estivesse lá, ia fazer a mesma coisa daqueles.
Não sei. Não sei, porque as pessoas que têm o espírito carnal
Entendeu? Elas não entendem as coisas espirituais.
Humanamente falando, eu ia dizer tudo.
Jesus Cristo, mas aí que está. Nós hoje temos o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Naquela época, aquelas pessoas tinham o próprio Deus, que era Jesus Cristo, que estava explicando aquelas coisas. Ele não estava preocupado com coisas naturais.
Tanto é que os discípulos só vieram entender depois, quando eles...
Viu o privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo de Deus?
É. Na hora
de... Nicodemos, quando ele chega lá, Jesus Cristo começa a falar de coisas espirituais, é necessário que você nasça de novo. A cabecinha de Nicodemos, talvez a minha e a sua também, como o irmão dos reis falou, ele está pensando, pera um pouquinho, como é que eu vou ficar pequenininho, vou entrar de novo dentro da minha mãe, e aí para nascer de novo? Jesus olha para ele e fala assim, Nicodemos, não é isso que eu estou falando, Nicodemos. Eu estou falando de coisas espirituais. É por isso que as pessoas, elas são tão enganadas ainda nos dias de hoje, nas igrejas. Por quê? Elas estão preocupadas com coisas materiais e não espirituais. O importante é o espiritual e não o físico. O material, a gente vive numa terra e tem todo o contexto, a gente tem que trabalhar. Quer perguntar?
Não, eu quero falar algo.
Ah, a gente tem que se preocupar com coisas naturais. A gente tem que trabalhar. Se você quer comer, você tem que trabalhar. Eu, como marido, tenho obrigação de sustentar minha casa. Entendeu? Você tem uma série de obrigações sociais dentro da nossa cultura e tudo mais. Mas o mais importante é o espiritual, mas sempre te puxa para o natural. Essa história de Nicodemos, eu dei o exemplo no começo lá, Carol, de uma igreja em que a mulher, ela colocava o pé para frente, numa grande igreja, em cima do altar, e aí ela era bispo, esposa do apóstolo, e as pessoas iam passando, mas muita gente, tipo 500 pessoas, 1000 pessoas, passando e passava a mão no pezinho dela assim, para receber a prosperidade e depositar a oferta do lado. Enquanto a gente tiver com o nosso coração voltado às coisas naturais, esse tipo de coisa acontece.
Pastor?
Só um minutinho, querido. A gente acontece porque a gente está tão ligado com o natural que a gente associa. Aí o cara faz uma campanha, faz um negócio, fala assim, olha aqui, lembra, volta a contar um exemplo, que nem minha tia falou, que um dia chegou uma mulher com uma florzinha e falou assim, toque uma rosa. Ela falou assim, obrigado, bonita essa flor, né? Mas essa rosa é uma rosa ungida, ela representa a presença de Deus. Mentira, você pega esse pouquinho, essa rosa representa a presença de Deus? É. E quando passar 2, 3 dias, ela começar a despelar, quer dizer que a presença de Deus vai embora da minha casa? A mulher ficou olhando assim, como se fosse uma coisa... Porque a gente tem que olhar as coisas com olhos espirituais, não com olhos naturais. Olha, meu irmão, Cláudio. Segura aí, Cláudio.
Eu queria que o senhor repetisse. Que é a primeira vez que estou ouvindo falar.
Do quê?
Essa, o senhor falou anteriormente.
Do templo?
É.
João capítulo 2, versos 19 a 22. Jesus respondeu, destruir esse santuário, ele falando com os judeus.
Não, não é. Foi outra.
Também deles tomarei alguns para os sacerdotes levitas?
É.
Isaías 66, 21. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. O Senhor está falando sobre aquelas pessoas que vão ser separadas para isso. Porque nós, a partir do momento que nós entramos na família de Deus, nós somos povo santo, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Então nós vamos ser separados para a adoração, sacerdotes e levitas. Entendeu? Fale, Carol. Você ia fazer um comentário aí.
Não, é... Nessa, porque você até comentou uma vez falando que a gente tem, porque tem a questão, né, da soberania de Deus e da nossa responsabilidade.
Sim,
né?
Sim.
E aí eu vejo essa questão assim de, igual a irmã do Cê está falando, né? Se a gente estivesse lá, talvez a gente ficaria nessa mesma questão de escutar e ficar assim, não estou entendendo nada. E ao mesmo tempo, hoje na palavra, o Senhor mesmo nos adverte, assim, ó, conhecereis a verdade. Então, a gente tem que conhecer. Então, a nossa responsabilidade, né?
É buscar,
vamos lá,
conhecer.
Vamos buscar. Porque se a gente não vai, graças a Deus a gente tem o Espírito Santo, né? Que ele vai nos revelando assim. Porque senão a gente não ia realmente dar conta. E a gente, essa responsabilidade de buscar, porque senão a gente fica igual fazendo dessa forma.
Podemos, normal. Né? Porque a palavra de Deus, Jesus Cristo,
fala assim, que ele fala em parábolas para aqueles que ouçam não entendam. Mas se você realmente é uma pessoa diligente, você vai atrás do estudo, você vai atrás do entendimento. Você lê um texto e não está entendendo, você tem que buscar. Não é simplesmente deixar passar. Não é simplesmente deixar passar. E pela graça e misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade de olhar para isso. Porque conforme você observou bem, eles só creram depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Até então eles olharam também. Eu vou falar assim, não vou falar nada não, senão Jesus Cristo vai ficar comigo. Mas Jesus conhecia o coraçãozinho deles.
E sabe outra coisa que eu acho assim, eu estava até comentando esses dias com o Fabiano, a gente lendo em Mateus, e ele chamando lá os discípulos, né, que seriam os 12, chamando, vem comigo. E eles iam. É. Como assim?
Não, o cara...
Que coisa louca.
A figura de Mateus, não olha a figura de Mateus. Que Mateus, coisa. Ele era hoje um auditor fiscal do Tesouro Nacional. Tá? Quanto ganha um pessoal dessa? 30 mil?
Muito, né?
Sei lá, 30 mil reais. Imagina você hoje, sendo auditor fiscal do Tesouro Nacional, a gente tem um exemplo mais ou menos da filha dos reis, a promotora do MPU. Simplesmente uma pessoa chega para ela e fala assim, sai do que você está fazendo e vem.
Vem, simplesmente.
A pessoa Jesus Cristo não falou para onde ir. Nada, vem. Abraão. Abraão está lá na casa dele, com os familiares dele, bem posicionado, reconhecido, com comida à vontade, casadinho com a esposa dele, com ali na família dele. Deus aparece para ele de alguma forma e fala para ele assim, sai da sua terra e sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, imagina ele chegando para o papai dele e falando assim, pai, estou indo embora. É mesmo, filho, para onde você vai? Não sei. Não sei. Como não sabe, meu filho? Não, eu estava aqui, entendeu? Eu ouvi uma voz. Como assim, meu filho? Não, eu ouvi uma voz e eu estou juntando minhas coisas. E Sara vai junto. Ela não chega e fala assim, esse cara está louco, está pirado. Não, eu vou junto. É uma coisa que é espiritual, é uma coisa sobrenatural que a gente não sabe.
Por isso que dizer. Fala, né? Da loucura, né? Que é loucura, as coisas do Senhor.
As coisas de Deus. E Deus, ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Aquela pessoa que tem um estudo, e o pessoal sabe tudo, tal, até conhece a Bíblia, a formação, tal. Você começa a falar de algumas coisas, o pessoal olha para você e fala assim, você está louco? Você está louco? Meu pai fez isso comigo. Eu voltando lá de Minas Gerais, fui pescar com ele para dar a notícia que eu ia largar minha gráfica lá em São Paulo, vender tudo, e ia vir para pegar a palavra de Deus em Brasília, um lugar que eu não sabia onde eu era. Estamos indo lá, eu comecei a falar com ele, meu pai falou assim, você está louco? Você tem aqui a sua casa, você tem a tua família, você tem hoje, tem esposa, tem filho. Como é que você vai fazer isso? Você está louco? Só Deus para explicar isso. Só Deus. Só Deus para acordar você 8 horas, 7 horas, sei lá que hora que você acorda, e trazer você para ouvir outro louco falando. Amém? A gente ainda tem bastante coisa para ver. Quer fazer algum comentário antes de dar um intervalinho? Não?
Pode sim.
Eu quero que você continue pensando nisso. Continue pensando sobre esse privilégio desse texto de Isaías 66, 21. Tomarei deles, vocês, alguns para sacerdotes e alguns para o levita. Não é o homem que está dizendo, diz o Senhor. Amém? Deus abençoe você.